quinta-feira. Olha, em 2017, a cada hora, 6 pacientes morreram por erros e falhas nos hospitais públicos e privados do Brasil. 4 dessas mortes poderiam ter sido evitadas, segundo os dados que são apresentados aí, pelo segundo anuário da segurança e a segurança assistencial hospitalar. Esse estudo foi feito aí pelo Instituto de Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e também pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a coordenadora, está na ponta da linha com a gente, a médica infectologista, professora e coordenadora da pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, a doutora Tânia Grillo. Doutora, muito bom dia, prazer em tê-la aqui conosco, aqui no nosso painel eletrônico. Muito bom dia.
Bom dia, o prazer é todo meu.
Doutora, a realização desse estudo, como é que foi, digamos, a gênese desse projeto, né, de realizar um estudo para identificar esses principais problemas que acontecem na saúde brasileira, e não só a pública, mas como também na privada, que estão fazendo com que muita gente perca a vida por conta de erros e falhas dentro do sistema hospitalar. Como foi fazer esse estudo, doutora?
Pois não, esse é um estudo que avaliou aproximadamente 450 mil altas hospitalares através de leitura de prontuário, identificando as características de cada paciente, de cada hospital onde esse paciente estava internado, e foi feito um estudo comparando dentro do mesmo hospital, na mesma época de internação, e pacientes com as mesmas características clínicas, ou seja, com os mesmos riscos clínicos, pacientes que tiveram algum tipo de evento adverso denominado grave, que são aqueles eventos adversos que podem lesar ou até levar o paciente a óbito, com um paciente com as mesmas características clínicas, de mesmo risco, no mesmo hospital, dentro do mesmo sistema de saúde, público ou privado, mas que não foi exposto a evento adverso grave. E esse estudo, então, avaliou se havia diferenças em relação à ocorrência de óbitos e de tempo de permanência hospitalar. Esse estudo, ele abrangeu aproximadamente 180 hospitais, alguns com atendimento à saúde pública, outros com atendimento à saúde privada, e encontrou números que são números similares ao que a literatura internacional coloca. Em torno de 7% dos pacientes internados nos nossos hospitais irão ter algum tipo de evento adverso relacionado a falhas nos processos e estruturas hospitalares. E desses 7%, há uma proporção de óbitos que ocorrem que podem ser prevenidos.
Bom, como é que a gente pode explicar, porque assim, em números absolutos, é claro que aí eu queria até que a senhora mensurasse um pouco, né, como a gente deve interpretar esses dados, doutora, porque são 54 mil pessoas, quer dizer, se a gente falar em um ano de levantamento. Cerca de 54 mil pessoas, a gente teve agora recentemente também o Anuário da Segurança Pública divulgado, mostrando que o Brasil perdeu cerca de 64 mil pessoas por assassinatos, por mortes violentas no ano de 2017. Os dados são similares, né? Um pouco menos aí nos pacientes que morrem por conta de falhas e também os assassinatos. Bom, eu queria que a senhora explicasse para a gente por que esses números são tão elevados e como a gente deve interpretar esses dados, inclusive à luz de comparação com outros países.
Perfeito. A primeira questão que eu gostaria de colocar é que nós não procuramos dar nenhum tom de alarme em relação a amedrontar a população, mas alertar da importância e motivar toda a sociedade num programa coletivo em prol de melhoria contínua no nosso sistema de saúde, que não é de desconhecimento das pessoas da necessidade disso. O país, ele tem inúmeras iniciativas importantes, tem apresentado pontos de excelência, temos hospitais que têm investido maciçamente nos seus programas de segurança do paciente, obtendo resultados extraordinários, demonstrando que é possível. Temos fontes pagadoras, como o sistema público e como a saúde privada, que também em regiões e pontualmente têm feito bastante investimento num trabalho conjunto com hospitais e médicos em prol dessa melhoria. Contudo, o nosso país é um país continental, tem muitas diferenças e nós não temos uma, vamos dizer, uma homogeneidade nessa questão das intervenções em prol da segurança do paciente.
Sim.
E é isso que o estudo mostra. Há diferenças de estrutura hospitais, como deficiências arquitetônicas, de equipamentos, de pessoas com capacidade adequada para exercer as atividades. Estamos falando de todas as equipes multidisciplinares, não estamos focando em uma formação apenas. E os processos internos, muitas vezes, eles não estão adequadamente planejados para, de fato, prover uma assistência absolutamente segura ao paciente.
Uhum. Ou seja, a senhora não está... os dados não são, digamos, para que o paciente ache que a sua segurança está em xeque, enfim... A senhora está dizendo que existe um grande número de hospitais hoje que já estão, digamos, investindo maciçamente nessa questão da segurança interna do hospital.
Com certeza absoluta. E o que o estudo ele vem para promover é um incentivo de que as boas práticas sejam comunicadas, sejam relatadas, se torne transparente esse sistema de informação em relação aos indicadores de segurança hospitalar, de forma que o sistema de saúde tenha até como fazer o seu referencial interno em busca das melhores práticas. Uhum. Mas isso envolve determinação de governos, de entidades, de organizações, no trabalho coletivo e construtivo. Não estamos falando em punição, penalizações, ao contrário, não é? Porque um ambiente que ele é penalizador é um ambiente que restringe as boas ideias e a iniciativa de discutir o problema e propor as melhorias. Os números do anuário mostram que o número de óbitos preveníveis no Brasil em relação aos eventos adversos é similar a países desenvolvidos na Europa, por exemplo. Ou seja, nós devemos fazer aqui o mesmo que esses países desenvolvidos vêm fazendo nos últimos anos. Campanhas importantes, focadas em melhoria, envolvendo toda a sociedade nesse trabalho.
Agora, desculpa, pode falar, Isabel.
Doutora Tânia Grillo, quais são os erros mais comuns que foram detectados nesses hospitais pesquisados?
Os eventos indesejáveis, né, o que são chamados de eventos adversos, que é o objetivo do estudo, ou seja, são fatores que ocorrem com o paciente que não se espera que ocorra, usualmente não é determinado pela doença que o fez internar.
Uhum.
O que o anuário encontrou também é similar ao que toda a literatura coloca, ou seja, não há nenhuma surpresa nos achados. Então, nós temos dois grandes grupos de eventos adversos identificados. Um, que é muito conhecido de toda a sociedade, da população, que são as chamadas infecções hospitalares.
Uhum.
Hoje, a denominação correta dada é infecção relacionada à assistência, em que casos como pneumonias, infecções sistêmicas, cirúrgicas, urinárias, têm uma frequência importante nos hospitais, o que é estabelecido na literatura.
Uhum.
Contudo, o que nós identificamos nessa população de 450 mil altas foi um outro grupo de eventos adversos, chamados não infecciosos, que ocorrem com uma frequência, às vezes, até maior do que essas das infecções hospitalares.
Uhum.
Como, por exemplo, lesões de pele, chamado úlceras por pressão mais graves, pacientes que evoluem com lesão da função do seu rim, que o rim para de funcionar no hospital, motivado por em especial algumas dificuldades e falhas no uso de medicamentos, entre outros.
Uhum, uhum. Agora, essas a pesquisa, ela verificou se esse tipo de eventos adversos, eles são mais comuns na rede pública e privada. Há uma diferença nesse aspecto, doutora Tânia?
Então, este estudo especificamente, ele não teve objetivo de comparar diferenças entre sistemas de saúde.
Uhum.
Para que a gente pudesse fazer afirmativas se há ou não diferença em relação ao nível de segurança, o desenho epidemiológico do estudo, ele precisaria ser diferente. O que nós fizemos foi estudar pacientes atendidos no sistema público e atendidos no sistema privado e dimensionar a ocorrência desses eventos dentro de cada sistema. Uhum. Para fazer comparações entre sistemas, nós teríamos que estabelecer se havia grau de complexidade clínica diferente entre sistemas, e isso, uhum, não foi feito no estudo.
Uhum.
Agora, esse estudo, ele mostra, né, que o principal motivo para combater os erros ou falhas, esses chamados eventos adversos, precisa aí de recursos, né? O anuário, uhum, projeta que esses eventos consumiram 10 bilhões e 600 milhões de reais por ano,
uhum,
apenas,
uhum,
no sistema privado de saúde. Por que, que, uhum, os hospitais da rede pública ficaram fora da contabilidade da pesquisa, doutora Tânia?
Primeiro, só quero reforçar que essa é uma estimativa, esse valor, porque o estudo ele não teve também como objetivo verificar exatamente o consumo.
Sim.
E esses 10 bilhões de reais, eles estão em torno de 16% do que foi pago ao sistema hospitalar na saúde privada, e também, por uma questão muito interessante, coincide exatamente com o valor estimado em 2017 pela OCDE, que avaliou este mesmo fenômeno nos países que são membros da OCDE. E, uhum, encontrou que 15% dos custos da assistência hospitalar estão associados aos eventos diversos. Então, a gente acredita que esse dimensionamento brasileiro é mais ou menos por aí. Por que o sistema público não foi contemplado? Porque a base de dados disponível do sistema público, ela tem uma complexidade que impede essa avaliação específica de qual que foi o real custo, porque há investimentos de tripartite, desde o nível federal, estadual e municipal, há outras vias de transferência orçamentária para o sistema público, e que então ficou muito complexo de conseguirmos estabelecer de fato qual foi a dimensão de recursos consumidos na saúde pública relativo aos eventos diversos.
Ou seja, o sistema de informação da saúde pública brasileira, na sua avaliação, ele é falho? Ele precisaria ser mais bem estruturado para permitir um acesso mais claro a esses dados, doutora?
Veja, esse é um assunto de tamanha relevância que tem sido uma das bandeiras mais importantes do Ministério da Saúde, e que foi lançado um conjunto mínimo de dados que se tornou agora, vamos chamar de uma plataforma de armazenamento racional de todos os dados disponíveis, tanto na saúde pública quanto na saúde privada,
uhum,
uma iniciativa espetacular do governo, especificamente falando do Ministério da Saúde, nesse sentido de organização dos seus diversos bancos de dados, permitindo então a criação de um conjunto mínimo interpretável e passível de gerar informações para delineamento de políticas e tomadas de decisão.
Uhum.
Então, a questão de sistemas de informação é um desafio brasileiro e é um desafio mundial.
Uhum.
E fica aqui um belo reconhecimento da importância que tem sido dada essa questão pelo nosso Ministério da Saúde.
Agora, doutora, a partir desse estudo, a partir da gente, tendo ideia de quais são esses eventos adversos, quais são as principais preocupações que devem nortear aí a questão da gestão hospitalar, enfim, todo esse aspecto, O estudo, quer dizer, a ideia é sugerir mudanças de procedimento para que haja uma adequação para tentar diminuir, né? A senhora falou que os dados são compatíveis com a literatura internacional, mas de qualquer forma são dados que às vezes quando a gente olha ele como dados absolutos, eles nos assustam um pouco. Então, na sua avaliação, o que pode ser feito a partir de agora? Quer dizer, a partir de que nós temos essas informações, é possível sugerir mudança de procedimento, melhoria de gestão? Quais são os passos que os hospitais brasileiros devem adotar, tendo já informações baseadas nesse levantamento, que é extremamente importante, foi feito aí pela Faculdade de Ciências Médicas e enfim, nesse aspecto? Uhum. Qual é a sua avaliação disso?
Pois não. Então, o grande objetivo, né, vamos dizer, o objetivo maior da sequência desses anuários, desse estudo, é trazer uma motivação social, de fato que todas as organizações, tanto governamentais quanto não governamentais, comece uma mobilização, como eu já disse, construtiva, no apoio para, de fato, haver uma mudança em políticas e atitudes nacionais que foquem no apoio ao desenvolvimento e melhoria dos sistemas de saúde. Os hospitais trabalhando sozinhos terão dificuldades, que vocês me citaram, as necessidades de recursos.
Sim.
Ou seja, as fontes pagadoras, falando aqui das operadoras de planos de saúde, falando do SUS, têm um papel relevante como incentivadoras desses mecanismos de desenvolvimento e melhorias. E nisso você falou uma coisa importantíssima. É um sistema de governança clínica, que é gestão, que ela tenha esse olhar de que o que deve estar no centro das políticas deve ser sempre o paciente.
Sim.
É a centralidade do paciente, das suas necessidades, das suas expectativas, e a partir dessa centralidade as nossas políticas serem estabelecidas. E para isso nós precisamos dar um passo importante para algo que o mundo já vem trabalhando: transparência.
Uhum.
Se não houver transparência, informação, comunicação do que está ocorrendo, não há escolhas conscientes e não há identificação das necessidades de intervenção e melhoria de uma forma racional.
Muito bem. Doutora Tânia Grillo, que é médica infectologista, coordenadora de pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Doutora, muitíssimo obrigado pela participação aqui conosco no nosso painel eletrônico sobre esses dados aí tão importantes, né, do Anuário de Segurança e Assistência Hospitalar, trazendo aí para a gente essas informações e comentando, né, esses dados para que nós tenhamos uma ideia mais clara do que esses dados significam, que é extremamente importante para nós como pacientes e como ouvintes e como população, sociedade de um modo geral. Muito obrigado por participar e um excelente dia para a senhora, doutora Tânia.
Bom dia, eu agradeço. Obrigada.
Obrigado, bom dia. Está aí a participação da doutora Tânia Grillo conversando com a gente. Portanto, dando aí informações, a gente assusta um pouco com esses números,
nossa,
né? E aí a gente acaba sendo esclarecido de que quer dizer, infelizmente, não é um dado só brasileiro, né? Grande abraço, deputado.
Um abraço.
Tchau, tchau. Participação do deputado